Bom dia, meus irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz esteja no coração de cada um de vocês. Que alegria podermos estar juntos para meditar, para ouvir a palavra, para nos encontrarmos no início de cada manhã e poder dizer que montanhas se movem, que rujam os ares, porque o Senhor é o nosso sustento. Desde ontem, né, que viemos dizendo isso várias vezes, que temos que escolher por asilo o Altíssimo, estar debaixo de suas sombras, nele esperar. É Páscoa do Senhor. É tempo de afirmarmos esse mundo espiritual em nosso mundo humano. Diminuir o racional e nos transformando em seguidores de Cristo. Pois bem, olha só, vamos ao salmo de hoje. Neste período da Páscoa, temos meditado alguns salmos. Eu vou abrir também aqui. Eu botei essa música porque o salmo de hoje é baseado nessa música. Nossa música é baseada no salmo. Aclame ao Senhor, ó terra inteira. Né? Pensando que ela foi aí trabalhada de uma forma diferente lá no, pelo compositor da música. Ele usou a música como base. Nós vamos meditar um pouco sobre o salmo 65. Pegar na sua Bíblia, para a gente meditar um pouquinho sobre ela. No resumo, no responsorial da missa, ele fica mais contido, mas eu queria trabalhar ele um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais ampla. Aí eu abri o salmo, eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje, né, para você entender a diferença da Bíblia de Ave Maria que você tem aí. E ela diz assim, que todos os povos louvem a Deus e gritem de alegria. Eu vou fazer um complemento porque no hebraico com certeza ele repetiria isso. Todos os povos cantem hinos e louvem a Ele, oferecendo louvores gloriosos. Digam isto a Deus, como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. Isso é muito forte, irmãos. Podemos já fazer algumas indagações, né? Deus tem inimigos? Tem ou não tem? Tem. O primeiro inimigo, grande inimigo de Deus é o filho da rebelião. Criado por Deus para ser um ser para o louvor dele, se rebela e quer ser igual a Deus. Lúcifer, filho da luz, se torna filho das trevas. Mas, se você vê na Bíblia, às vezes que Lúcifer se apresentou diante do trono de Deus, em Jó, ele estava de joelho. Porque a primeira afirmação teológica que precisa existir na gente é: não há nada que resista a Deus. Nada. Inclusive, quando a gente não tem a revelação de Deus por inteiro, só um dia não veremos face a face? Porque se Deus se revelar plenamente para nós, a gente não tem liberdade. Tomás de Aquino tem um capítulo só dedicado a isso, o esplendor de Deus. Deus não se revela totalmente a gente, é por isso quem fica dizendo, pedindo prova da existência de Deus, está fadado a ser um descrente. Porque se Deus se revelar plenamente a gente, Ele tira a nossa liberdade. Porque Ele é irrefutável. Você não tem mais o que argumentar. Se Ele se revelar, já era. Olha, Moisés teve uma experiência e mudou a história do crescente fértil inteiro. Aqueles que caminharam com Jesus sem se revelar por inteiro, ainda em carne humana, mudou a história do Ocidente e do Oriente. Quando Deus se manifesta, Ele já muda. Se Deus mostrasse o seu esplendor, Ele é irresistível. Por isso ele diz aqui, como são espantosos os teus feitos e o que fazes. O teu poder é tão grande que teus inimigos ficam com medo. E os amigos também. Nossa Senhora, quando viu o anjo trazer um recado, ficou com medo, assustada. É, porque é muito diferente do mundo que estamos. É muito espiritual. Que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. Aqui no versículo 4 tem uma indagação que eu me pergunto muito. Olha só, o mundo inteiro te adora. Os cantos de louvores a ti, todos os cantos. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca. E nos antepassados atravessou o rio a pé. Até nos alegramos com o que Ele fez. Se você usar a palavra totalitária desse salmo, fica sem compreensão. O mundo inteiro te adora e os cantos louvores a ti. Todos os cantos em te honram. Por gerações. Se você... Não estou falando de religião aqui. Estou falando que todo ser homem sapiens, ele tem uma experiência espiritual. Até agora, a antropologia e a sociologia não achou nenhuma civilização que não buscasse a Deus. Não estamos aqui questionando o fato da religião verdadeira, ou verdadeira, que Jesus vai trazer tudo com fé para Jesus. Não é disso que estou falando. Todos os seres têm na sua essência uma busca a esse transcendente, como se chama na filosofia existencial, e para nós, como se chama Deus. Existe essa busca. O ateu é um afirmador de Deus diário. Por não compreensão, ele nega. O gnóstico é um ateu praticante. Ele diz que existe, mas não entende. Então, toda ausência também é um culto. Tem um outro salmo que ele vai dizer, tudo que respira, louve ao Senhor. Mas se você pegar no hebraico que não tem declinações, é tudo que respira, ao respirar, louva. Ou seja, a nossa vida está contida em Deus. Isso é Deus. Porque a vida não é minha, é de Deus. Não sei se para aí vocês entendem quando a gente fala. Esse princípio judaico muda muitas coisas, né? E a gente não entende no dia a dia ocidental dos tempos de hoje. Ame a mim com toda a tua alma, porque tudo que tu és é meu. Então, tu foste criado para o meu louvor. Então, tudo que você faz é para mim. Aí, ame ao teu próximo como a ti. Por quê? Porque o teu próximo é dele também. Então, é contigo. É igual a ti. E se o amor de Deus é perfeito, não tem diferença? para Deus somos um só. É por isso que o Espírito tem nome. Porque o ser criado para a terra é todo igual para Deus. Não tem diferença. Estou dando nó na cabeça de vocês? Mas isso é essência em Deus. A gente proclama que Deus é soberano, soberano, soberano. É soberano por isso, irmãos. Isso que o faz soberano. Sobre a terra e o céu. Como a única dimensão, como a única dimensão que nós temos é o parâmetro da terra, ele vai sempre usar elementos terrestres. Você secou a água, o que foi secar a água? No princípio de tudo, a terra era sem forma e vazia. Houve a separação da água. Tanto que na cultura judaica eles pensavam que a terra era uma bolha de água. Que Deus tinha soprado o ar. E as águas têm se expandido. É por isso que eles falam da separação das águas. E agora ele pode dar para enxuto, porque ele é o seu poder. Foi o seu poder que tudo foi criado. E Deus toma o barro e molda com suas mãos. Olha como é figurativo. E sopra. Em grego, ruah. Sopra ali a vida. Só tem vida porque ele soprou. Veja, quantas vezes, quando não é permitido por Deus ainda o nascimento de uma criança, eu vi isso até um geneticista. Eu faço tudo igual, Tiago. No laboratório. Quando eu boto o óvulo junto do espermatozoide, ele puff, já fecunda. Outro eu faço a mesma coisa. Igual. E não acontece. Essa liberdade Deus não deu. E foi através dessa excessiva pesquisa que ele era ateu, ele começou a ter uma experiência com Deus. E disse, não. Eu manipulo a graça de Deus, a graça de alguma coisa, ele começou a dizer, não fala assim. Hoje ele é católico. Mas tem algo que está acima de mim, que faz a vida acontecer. E ele um dia foi, me procurou, e a gente começou a conversar filosoficamente a respeito da existência de Deus e de seus propósitos. E esse cara foi adentrando, porque ele começou a ver na criação. E a gente vai se tornando desumano na hora que a gente vai achando que é a criação que gera a criação. É por isso que a gente tem tanta vontade de dominar coisas e pessoas. Por isso a gente tem vontade de determinar coisas em nossas vidas. Eu não quero passar por isso, eu não entendo porque eu passo por aquilo, eu não quero fazer tal coisa, e luta para determinar na vida das pessoas, porque a gente quer cair no pecado original de querer ser como Deus, ser criador das coisas. Eu criei minha família, quantos eu já vi pais dizendo, eu lhe criei! Criou foi Deus. Eu te gerei. Não. Não foi gerado. Foi gerado biologicamente. Mas com um sopro. Com um botão que liga a engrenagem. Uma vida. Olha, nos desenvolvemos em tecnologia. Espantosamente, alguém conseguiu adiar a morte ou trazer, a não ser por milagre, alguém da morte? Maior barreira, maior limitador do ser humano, que ainda não entendeu que todos os povos nasceram para dar gritos de aleluia, de alegria. Cantam eles. A natureza louva. Interessante que Isaac e Abidinego, né? Isaac e Abidinego, eles cantam na fornalha, né? O louvor das criaturas. Terra, os mares te louvam, os animais te louvam, o ar te louva, a existência te louva. Os homens deviam te louvar mais. O louvor precisava estar cada vez mais inerente diante dos feitos de Deus. E não se perder nas coisas criadas pelo Criador. Continuamos, às vezes, nos comportando como Adão e Eva no Éden. Na tua vida ter dado muita coisa, mas Deus tem coisas que Ele diz, olha, desta fruta, destas árvores, não coma. Qual é que você vai querer comer? Qual é que você vai usar? Exatamente o que Deus disse que você não deveria fazer. Mas Ele te dá várias outras possibilidades. Ele te deu a chance de ser muita coisa. Te deu talento para determinadas coisas. Mas você não sabe o que fazer o que quer. Por quê? Porque você não condiz com a grandeza. Se até os inimigos têm medo de Deus e se curvam diante dele, por que nós muitas vezes não nos curvamos? Eu choco muitas vezes as pessoas quando eu digo que o demônio às vezes é mais obediente do que a gente. Mas é. Ele continua transgressor. A gente tem salvação, ele não tem. Mas quando Deus dá uma ordem a ele, ele obedece. Ele não é como a gente, não. Que faz o vidro do mercador. Ordem é ordem. E é obedecido. O versículo 8 vai dizer que todas as nações louvem ao nosso Deus. E cantem hinos de louvores em alta voz. Ele nos tem mantido vivos e não nos deixa cair. Aquilo que eu sempre tenho falado aqui nas lives, né? Todo dia que você abre os olhos, você podia fazer aquela oração judaica. Obrigado por ter me devolvido a vida. Você confia mais em mim do que eu em você. Você me deu mais um ano. Mais um dia, mais um ano, mais um tempo, para ver se eu tenho coerência com aquilo que sou, ou com aquilo que Deus sonhou para mim no dia que me deu a graça de estar vivo. Você tem consciência por que Deus deixou você existir? Das imensas possibilidades do encontro do teu pai e tua mãe. Por que Deus escolheu você para nascer? Por quê? Essa é uma pergunta interessante, né? Quando ele fez isso, ele sonhou com você. Por que é que ele sonhou com você? Onde que ele lhe tem colocado? Porque tem tantos nomes aqui no YouTube, no Instagram, que eu vejo todos os dias buscando algo. Encontrou? Tem se encontrado? Por que nascer em Brasília, Minas Gerais, João Pessoa, Souza? Por que interfere? Por que ele quis me colocar diante desta realidade? Por que ele permitiu que eu viesse com um sobrenome que vim com a família que vim? Outras denominações religiosas têm outras explicações, mas a gente precisa estar muito atento a isso. Porque não é adivinhação. Nem está buscando coisas aleatórias ou até proibidas. Mas é lendo a vida que tenho e a vida que foi colocada e olhando um salmo como esse, que eu nasci para louvar a Deus, eu preciso entender o que é que eu vim fazer aqui. Mas Deus não me fala, Deus te fala todo dia, você é que é surdo. Você é que é surdo. E não estou me xingando, né? Nem lhe menosprezando. É porque está faltando a cuidado de espírito, delicadeza. Porque como a vida tem tribulações, tem angústias, tem tristezas, tem dores, a gente às vezes fica imerso só na vida humana. Esquece a sensibilidade espiritual tão necessária para que a vida tenha um sentido além da vida. Porque o sentido da vida pela vida é um sentido existencial. É ridículo. É nascer, crescer, envelhecer e morrer. E desde que nasceu, você só envelhece. O que você ganha, você não leva. Às vezes o que você tem, lhe é tirado. A vida na perspectiva existencial, ela é vazia. Correr para quê? Para comprar um caixão bonito para enterrar? Para deixar o dinheiro para os outros gastar? Cachorro é cachorro, nasce cachorro, morre cachorro. Mas nós não. Veja, desde o culto que prestamos a quando morremos, nos sinaliza claramente que nós não somos iguais aos outros seres criados para servirmos, como está lá na Bíblia. Mas você acha que Deus tinha nos dotado de sua imagem e semelhança para nada? Para eu tomar a minha vida e gastar meus bens com o que eu quero? Aí eu pergunto e você se pergunta, diante do ressuscitado, tua vida tem sido um louvor a Deus? Versículo 10. Ó Senhor, tu nos puseste à prova, como a prata provada pelo fogo, assim tu nos provastes. Tu nos deixastes cair numa armadilha, colocaste cargas pesadas em nossas costas, deixaste que os nossos inimigos nos pisassem, passando pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Diabo, como assim? Não estou entendendo. Tu acha que todas as provas que você passou na vida, ou está passando, ou vai passar, acontecem pelo acaso da vida? Não! E não brigue com Deus. Por que que você que não sabe qual é o propósito? Salmo 66. Salmo 65, desculpa. A Bíblia da Ave Maria. Por isso, ou você confia em Deus ou não confia em Deus. Ou você confia em Deus ou não confia em Deus. Esse cabo de guerra que você monta, às vezes eu, às vezes Deus, faz você ser um ser que não nasceu para o seu louvor, embora tenha nascido com louvor. Mas prefere ficar um rebelde. Levarei a tua casa os sacrifícios que devem ser complemento, queimarei e te darei o que te prometi. Aquilo que te prometi que estava em aflição, assim mesmo te darei. Olharei as ovelhas para serem queimadas no altar, oferecer sacrifícios de todos e cabritos e a fumaça subir até o céu. Todos vocês temam, venham, escutem, eu os contarei o que Ele tem feito por mim. Eu grito pedindo a tua ajuda. Então eu venho com hinos, mas se tiver de guardados os meus pensamentos do coração, o Senhor não teria me ouvido. Manifestação do salmo final. Você escute, venha, louve, oferta, faça sacrifício. Porque se você ficar calado, segundo este salmista, Deus não vai lhe ouvir. Lógico. Lógico, Deus. Lógico. Quantas vezes Deus interferiu no filho pródigo quando ele estava pelo mundo? Nenhuma vez. A escolha é sua. Deus não podia ter dito: Eva, olha o que tu está fazendo, menina. Eva, vem para cá. Toda alma transgressora que existe dentro de você está dentro da liberdade que você tem de construir ou destruir. Repito, você nasceu para o louvor. Você só louva se você quiser. Eu louvo a Deus porque Ele me deixou ouvir a minha oração. E nunca me negou o seu amor. Você louva pelo grande amor de Deus em tua vida? Eu quero louvá-lo a cada dia. Cada dia mais. Essa é a minha reflexão de hoje para você. Um salmo que dá panos para as mangas bem diferentes. E nos leva ao belíssimo colo de Deus. Que nos coloca diante do seu amor. Viva, meu irmão. Viva, meu irmão. Viva em busca deste amor que sacia. Que nos deixa livres para amá-lo de uma forma cada vez mais especial. O amor de Deus pode transformar aqueles que permitem. Creia. Ele te sonda. Ele te sonda. Reza comigo um pouquinho do Senhor. Oh, Senhor Deus. Gratidão por me criar.
Sendo o Senhor e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me
se ache só.
E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
Nasci para te servir, Senhor.
Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor.
E eu te devolvo.
Usa-me.
Vem ao meu coração.
Coração.
sentimento que não consigo, nunca conseguirei sentir.
Enche-me, Senhor,
até que transborde
sobre ti.
E a minha vida contamine outras. Usa, Senhor, teu povo. Abençoado para nós. Tchau.